Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, Oswaldo, é o seguinte, a gente pensa que vai terminar, até achei que terminaria por volta de 10 para as 12, 12 horas no máximo. Mas aí surge um comentário ou outro e a coisa esquenta novamente. E, lamentavelmente, foi as três piores sessões que eu acompanhei ao longo do tempo aí. Olha que já tivemos discussões aqui, hein? Já tivemos, eu vou tirar do Viva Voz, que está pipocando aqui, vou passar, falar sem o Viva Voz aqui. E olha que tivemos já discussões pesadas aqui. Diminuição de número de vereadores, aumento de salário de vereadores, mas nunca tivemos um nível tão baixo. Volto a frisar. Quando a gente pensa que a coisa acalmou, uma palavra, de repente, de um vereador, vem tudo de novo e o nível não condiz com o cargo. Agora, claro, foi votado em terceira e última votação. Vale ressaltar que foi retirado ontem para correção, já que veio como projeto de lei ordinária e ela se tratava de uma lei complementar. Então foi retirado, volta o ano que vem, que é a questão da iluminação pública e das câmeras, certo? Então isso aí vai ser só o ano que vem. E foi votado hoje também, pelo menos vamos deixar duas coisas boas. Dois nomes de ruas, denominação de ruas, uma para o Chico dos Fogões, aqui na Vila São Pedro, e outra para o Dr. Sebastião Pellegrini, no conjunto Zequinha Rezende, um projeto aí do vereador Mano Vieira. Então, pelo menos isso aí de bom, o Chico dos Fogões e também o Dr. Sebastião Pellegrini passarão a ter um nome, denominação de ruas aqui na cidade de Bandeirantes. A votação, terceira e última, encerrou essa questão do IPTU. Não tem mais discussão, morreu o assunto, a gente já leu esse projeto tantas vezes, se quiser eu posso até repetir, mas não há necessidade, já está todo mundo acompanhando. 7 votos favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção hoje, tá? 7 favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção. Essa abstenção é de quem não estava presente nas outras duas. A primeira foi 3 contrários, 7 favoráveis. A segunda, 7 favoráveis e 5 contrárias. E hoje, 7 favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção. E eu vou falar rapidamente aqui também com o Magnaldo, que gentilmente nos saiu lá, porque não terminou a sessão, mas para a gente dar tempo de falar dentro do jornal. Bom, Magno, despede de maneira melancólica, não você, eu estou falando essa legislatura, digamos assim, com esse, olha, eu vou falar, baixo nível, eu vou citar isso, tá? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna, aqui através do Serginho, um grande amigo meu. Sérgio, hoje, ontem foi polêmico. Na primeira sessão, a discussão, na segunda tentamos apresentar uma emenda, pedimos vista, eu pedi vista, o Carlão pediu, o Eduardo pediu, não foi aprovado pelo plenário. Todo respeito, plenário é soberano, tudo certo. Hoje eu me surpreendi com a sessão. A sessão já estava tudo certo, já passou pela primeira, passou pela segunda, na terceira sessão já estava tudo certo, estava acabando, o vereador pediu a palavra e veio falar coisas que não era hora de falar. Como se diz aquele velho ditado, Serginho, cutucar a onça com a vara curta. Para que fazer isso? Não tem essa necessidade de fazer isso. Acabou jogando até a população contra os próprios vereadores. Esse projeto, Serginho, 87, 88, eu fui contra esse projeto, mas esse projeto, ele veio numa hora errada. Ele teria que ter o aumento do IPTU, com certeza sim, mas da forma que veio para a Câmara de Vereadores, para esse legislativo decidir, sem tempo, vai ter um aumento do IPTU, alguns vão sentir, outros não.
Ô Magno, aí, se me permite, eu vou citar até o que você falou em plenário. Por exemplo, o seu estabelecimento comercial, a sua farmácia, está numa área nobre de Bandeirantes. Comendador Luiz Meneghel, esquina com Eurípides Rodrigues, ainda esquina. Ou vai manter ou abaixar o seu IPTU, enquanto alguns outros lugares poderão ter um aumento aí, 150, 170, acima de 100.
Sim, Sérgio. Inclusive ontem na reunião eu pedi para que fosse analisado o meu estabelecimento comercial na rua Eurípides Rodrigues com o comendador Luiz Meneghel. O meu IPTU do meu estabelecimento, do meu prédio, ele não vai subir, muito pelo contrário, ele vai baixar R$ 11,72.
Você quer falar o valor que você paga atualmente ou não? Eu sei que é baixo, é muito abaixo, muito aquém do valor venal.
Sim, não lembro agora, Sérgio, mas é aproximadamente uns R$ 450. Então, aonde é que está o dinheiro do nosso município? Nosso dinheiro do município está no centro, está nas grandes propriedades, nos grandes investidores que não vão sofrer com o aumento de IPTU. O aumento de IPTU ficou nas periferias, ficou nas vilas, ficou nas residências. Então, por isso que a gente queria pedir uma vista para poder analisar melhor esse projeto do Executivo. Nós não tivemos oportunidade, não foi
certo. Então, vamos lá, não tivemos oportunidade. Aí eu volto àquilo que foi discutido aqui, que foi um dos barracos, inclusive. Chegou na comissão dia 7 de outubro. Aí foi aquela história que foi pós-eleição. Ele chegou para o Executivo em abril, certo? Em 7 de outubro chegou nas comissões. Não dava para fazer emenda até segunda-feira, digamos assim, você que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento?
Sim, Sérgio, mas é muito minucioso esse trabalho. Esse trabalho não se faz com 10, 15, 20 dias. Eu e o Carlão, demisto, fazemos parte da Comissão de Finanças e Orçamento, nós tínhamos um projeto, uma emenda feita, mas o que, que aconteceu com essa emenda? A gente achou que o prefeito não iria colocar após a eleição. Ele colocou após a eleição, pegou a gente meio desprevenido, não dava para fazer essa emenda. Por isso que a gente pediu a vista para analisar e apresentar essa emenda. A vista era para esse fim, e a vista não foi aceita. Aí o projeto foi votado.
Tá certo. Obrigado, Magno, aí por você deixar lá o plenário e vir aqui falar com a gente.
Obrigado, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu em plenário também disse para alguns vereadores ali para que não fique exaltado nas sessões, porque o povo não quer isso. O povo quer soluções, seu Bandeirante. Ele quer escola, ele quer transporte, ele quer segurança. Não quer discussão na casa. Essa discussão não nos leva a nada, não termina em nada. Obrigado, Serginho.
Osaldo, só para sacramentar, a emenda que eles queriam colocar à Comissão de Finanças e Orçamento, através do Magno e do Carlão Demício, era que subisse geral 100%, de todo mundo, 100%, mas dividido em 4 anos, o que daria um aumento de 25%, né? Mas seria para todos, não essas contas de área e zona, e zoneamento, essas coisas. Então acaba complicando. Eu estou só falando aqui, né? Já estão mais outros vereadores falando em explicação pessoal, mas o fato é que foi aprovado. Goste ou não, agora os cálculos, Oswaldo, cada um falar uma coisa. Os favoráveis, né, falaram que não seria tanto, que todo mundo concordou. O doutor Eduardo saiu também, né, já está aqui. Todo mundo concordou que tem que ter aumento. Todo mundo concordou. Isso foi unanimidade. A maneira com que foi feita. Se bem que, doutor Eduardo, eu volto a frisar. Houve discussão, poderia ter colocado emenda, não coube emenda, porque não houve tempo hábil. Pediram, acho que cinco vistas.
Três
ontem.
Ah, tá.
E na outra houve, mas também negado. E eu não me recordo de ter vistas negada. Mas é um direito também dos vereadores.
Observe.
Agora, é lamentável o nível que chegou essas três sessões também para discutir, claro, o aumento. Evidente, mas o nível de palavras que foi utilizado, poucas vezes eu não vi nessas câmaras municipais de vereadores. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Até bom a grande maioria estava assistindo a sessão, a gente pede desculpa o que a gente. Mas você esteve aqui e presenciou. Hoje era uma sessão praticamente todo mundo decidiu o seu voto e estava transcorrendo na maior normalidade. Aí veio o líder do prefeito e faz uma provocação. Daí você também não tem sangue de barata. E aí nós fomos mostrar para ele que não foi falha aqui dos vereadores. Porque, como você disse, nós pedimos 5 vistas. Por quê? Porque nós queríamos fazer uma emenda não só no valor, mas nós tínhamos que mexer na alíquota. E não daria para fazer ali em plenário. Então, um pedido de vista, para que a população entenda, é de 5 dias. Ou seja, a semana que vem, nós entraríamos com a emenda, que, na verdade, a emenda melhoraria até para o executivo, porém, daria um embate menor para a população.
Seria fracionado em 4 anos.
Isso, Sérgio. Como você disse, nós sabemos que Bandeirantes, hoje, das cidades da região nossa aqui, o nosso IPTU é o mais barato. Andirá recebe muito mais. A moça esteve aqui e explicou que o nosso IPTU é 1/3 da cidade de Andirá.
Eduardo, doutor Eduardo, é o seguinte, veja bem, houve o erro por parte do prefeito, ou premeditado ou não, de enviar pós-eleição, como foi discutido aqui, não é eu que estou inventando.
Certo.
Mas, por outro lado, você não faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Por outro lado, chegou dia 7 também de outubro. Não daria tempo de se fazer alguma coisa? É claro que essa pergunta eu teria que perguntar, como perguntei para o Magno, mas teria que perguntar para o Carlão também. Também não houve um tempo de 2 meses aí para se achar, acrescentar essa emenda?
Sérgio, vamos ser bem sinceros. Na verdade, nós acreditávamos, vamos voltar. Se você ver a primeira sessão, não tinha nem parecer. O parecer foi dado no plenário. Foi obrigado.
Parecer das comissões.
Isso,
foi contrário.
Foi forçado o parecer. Então, por que não tinha se dado o parecer? Porque nós estamos nos debruçando em outros projetos. Porque aqui tudo chega de última hora. Então, os vereadores, eles não têm tempo. Então, nós temos que ficar, cada dia nós estamos apagando um incêndio. Porque você viu hoje que chegou aqui uma extraordinária de crédito. Uma extrema urgência, você viu. Entendeu? Eu sou o cara que mais discuti essa questão da extrema urgência. Por quê? Porque vem e muitas vezes vem errado. Entendeu? Então, o vereador tem que ficar lendo, estudando. E não é fácil não, rapaz. Parece que é fácil, mas não é. E nós vimos conversando com o nosso contador, que como há um tempo atrás falaram que ele só sabia somar e dividir, não. O nosso contador é muito contábil. O Rogério é um cara que se um dia eu tiver um cargo, ele tem que ser o meu contador, porque é um cara muito íntegro, entendeu? E aí nós estamos resolvendo outros assuntos, outras coisas que nós não paramos, e aí vem... Então, como não tinha aparecer, o que, que eu imaginei? Que na primeira sessão, eu até não vim na sessão porque eu já tinha compromisso. Porque a sessão foi marcada pelo prefeito. Olha a coisa. Essas sessões extraordinárias que nós estamos terminando agora foram marcadas pelo prefeito.
Inclusive o horário.
E isso, até o horário. E eu já tinha compromisso da primeira. Então, o que eu imaginei? Então, ele vai dar um tempo, ele abre. A gente vai o parecer, e na hora dos pareceres, a gente vai se dedicar sobre esse assunto. Mas aí foi feito em plenário, aí muitas pessoas até ligaram para mim, pô Eduardo, você está se omitindo, você não foi. Aí eu vim para a sessão, entendeu? Para defender o quê? Para defender o interesse da população. E nós explicamos que a vista seria um tempo que nós teríamos para melhorar, tanto para a população, quanto para o próprio executivo. Mas não houve acordo.
Tá certo, Eduardo. Obrigado aí, mais uma vez, de sair, se ausentar lá do plenário para vir atender a gente aqui, já que nós estamos ao vivo, desde a Câmara Municipal, dentro do jornal Operação Cidade.
Ô, Serginho, eu que agradeço. Agradeço o Oswaldo, agradeço o Navarro. Mandar um abraço aí para a família da Soninha, que eu estava até escutando a homenagem, né, do Zé Mário, da Soninha. Que Deus conforte o coração deles nesse momento, do irmão dela também, né? Do filho. E bola para frente, vamos acreditar, fazer o quê? Aqui a maioria venceu, a maioria quis esse impacto de 50%. Como diz, combati o bom combate, guardei a fé.
Tá certo. Bom, deixa eu ver ali se mais alguém já deixou, Jorge.
Porque estamos
em explicação pessoal, mas eu queria pegar alguém também.
Ele está sem retorno.
Do lado do prefeito, para a gente. Eu quero pegar alguém. Deixa eu ver se eu vou chamar o Carlão também, que já falou em explicação pessoal. O que fala também esse Carlão? Meu pai. Ô Carlão, eu já conversei com o Magno e já conversei com o doutor Eduardo e fiz a mesma pergunta. Vocês questionaram, vocês pediram vistas. Se eu não me engano, no total, entre todas as sessões, 5 ou 6 vistas. Tudo bem. O projeto chegou para o Executivo em abril. Foi enviado para a Câmara Municipal no dia 7 de outubro, pós-eleição. Você faz, é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Não, vocês questionaram muito isso. Queria 5 dias de vista para fazer essa alteração, essa emenda que vocês queriam, que era de 100%, mas dividido em 4 anos, ou seja, 25% ao ano. Não houve tempo também de fazer, foi questionado inclusive no auditório. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Caduna. Serginho, na verdade é assim. Nós, eu que sou presidente da Finanças e Orçamento, eu trabalho. Eu não dou parecer num projeto sem estudar ele, sem saber realmente o que está acontecendo dentro desse projeto. Então, nós precisamos de tempo. Né? O projeto chegou depois das eleições, mas depois das eleições nós ficamos, você sabe disso, que nós ficamos com 4 sessões paralisadas por conta que o prefeito entrou na justiça, né, com uma liminar pedindo para que não seja votado, uma série de coisas antes disso. Então, os projetos das contas atrasaram. Nós votamos a conta depois da eleição também, você sabe disso, né? Então veio atropelando tudo as coisas. E isso, se você pega esse projeto da planta genérica, que é a atualização da planta, que é automaticamente o reflexo é 100% no IPTU, é um negócio. A hora que eu peguei esse projeto e comecei a estudar ele, Serginho, a gente via que poderia chegar a 300, 400% o valor do imóvel.
Entendeu? Poderia ou pode?
Pode. Eu lendo, poderia. Agora, depois que eu estudei o coisa, fizemos as contas, usamos as tabelas, ele chega a 300%. 300%. Por isso que daí eu teria...
Para não matar ninguém do coração em casa, vou deixar bem claro que é de acordo com a planta genérica, localização, tamanho e tudo, não é, 100% todo mundo, viu, esses 300%. Alguns casos... Senão todo mundo já viu, né? Assusta.
Exatamente, Serginho. É assim. A atualização da planta, ela vai levar os imóveis de Bandeirantes no valor do mercado. Tá? Muitos imóveis que têm financiamento, Minha Casa Minha Vida, essas coisas, eles já estão com os valores atualizados. Então esse, o reflexo é menor. A porcentagem é menor. Mas se você pegar uma residência que está 100% desatualizada, um exemplo claro que está lá com o valor venal da propriedade dele de 20, 30, 15 mil, esse vai sofrer os 200, 300%.
Até vou citar, eu até falei com ele, com o Magno Aldo, porque eu achei muito relevante esse exemplo que ele deu, e ele falou, complementou aqui, a farmácia Teixeirinha, uma área nobre, vai ter uma diminuição, se eu não me engano, que ele disse aqui, de R$ 36,00. Enquanto áreas mais da periferia ou fora do perímetro urbano vai ter um aumento maior. É isso?
Exatamente, Sérgio. Por isso que eu falo para você, o estudo tinha que ser melhor. Eu usei como exemplo a Vila São Vicente, Rua Joaquim Pereira Bueno. Lá dá 230%. Você está entendendo? E é afastado do centro. É uma vila. Né? Lá a porcentagem chega a 230%. Então. Agora, Serginho, aí o líder do prefeito, o vereador Gustavo, que para mim é um poeta com a boca fechada, quando relacionado à política...
Ainda falando disso aí, que nível baixo essas sessões também, hein, Carlão? Aí não vou falar esse ou aquele. Olha, poucas vezes, eu não me recordo de ter baixo calão da maneira que foi utilizado, nas últimas.
Ô, Serginho, veja bem, eu sou um vereador que trabalha. E eu gosto que as pessoas respeitem eu, porque eu estou trabalhando, Serginho. Eu não tenho coragem de receber o meu salário como vereador sem trabalhar. Eu trabalho. Aí você não aceita o cara falar que você está fazendo politicagem. Eu estou trabalhando, eu estou defendendo a população. Eu passei a noite inteira sem dormir, pensando, estudando uma emenda para que as pessoas não paguem esse preço tão caro. E a população me procura, Serginho, e eu fui eleito com voto popular. A população me colocou que eu tenho que defender ele, Sérgio. Eu não tenho que defender o interesse de prefeito e secretário, não. Eu tenho que defender o interesse do município e dos eleitores, das pessoas que vão pagar caro por isso. Aí o cara vem falar que eu estou fazendo política, Sérgio. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Por quê? Porque eu trabalho. A emenda, Sérgio, a emenda. Pô, na segunda votação, quando você pede, Serginho, uma vista, é para que você vá apresentar isso. Por quê? Eu não posso simplesmente colocar essa emenda sem conversar com os 13 vereadores. Por quê, Sérgio? Eu falo. Quando está com o voto certo, quando os vereadores vêm com aquela pronto para votar, cara, dificilmente. Nós tivemos 3 sessões, deu 7. Se nós tivéssemos 50 sessões, ia dar 7. Entendeu? Então eu queria conversar com os 13 juntos, explicar, falar: gente, nós não podemos judiar da população. O que, que nós temos contra a população para judiar deles? Porque nós vamos judiar deles. É isso que eu queria passar para os novos vereadores, não os outros que já entendiam aí a mensagem que eu levei, mas para os 7. O 7 que estava tendo uma visão só daquilo. Vamos aprovar, mas esse aprovar, você só está beneficiando uma classe, que é a classe, o executivo. Você não sabe que o município está dependendo tanto dessa arrecadação, desse IPTU, que dá 1.600.000.
Mas essa emenda que você queria colocar, você e os outros 5 vão falar assim, ela iria, inclusive, só que seria unânime. Todos os imóveis teriam um aumento de 100%. Mas fracionado em 4 anos. Daria até mais o aumento, inclusive. Serginho, de 70 iria para 100.
Serginho, não é 100%. Analisa bem. É assim. Deixa eu explicar para você. A valorização da planta vai chegar a 70%. Certo. Já é um erro. Nós estamos mexendo numa coisa, por que já não vamos levar no valor certo? 100% do valor de comércio. Tá, já é um erro, né? É tudo errado. Na verdade, eles são campeão para fazer coisa errada. Eu já estou querendo fazer a coisa certa. Vamos 100%. Só que assim, Sérgio, você coloca 25, esse 100% da atualização. Esquece o valor que você vai pagar. Nós vamos atualizar 100%. Aí, 25% aplicado em 2025. Dos 25%, você vai tirar a porcentagem dos 25%, que daria, Sérgio, coisa aí de 16%, 17%, até 20% de aumento. Você está me entendendo?
Sim.
Aí, por exemplo, se você paga 10, se você paga 100 reais, com 18%, você vai pagar 118 de IPTU. A pessoa não sente. Agora, se você paga 200, você vai pagar 450. É isso. Aí, o ano que vem, você coloca mais 10%. O outro ano, mais 15%. A pessoa não vai sentir. Agora você não pode chegar a enfiar. Se você vai ter uma reposição da infração de 4,5%, você enfia 300. Como não fecha? A conta não fecha, a matemática não fecha. E o povo não aguenta pagar.
Mas vai ter. Foi aprovado e encerrou. Bom, Carlão, agradecer mais uma vez aí a sua participação ao vivo dentro do jornal. Eu estou tentando pegar alguém também do outro lado, porque nós só falamos com os que votaram contrário. Só que eu estou olhando ali, né? Valeu aí, obrigado da sua participação.
Só que as pessoas que votaram a favor, eles vão argumentar que não é assim, né, Sérgio?
É um direito deles.
É claro que é o direito de todos. Ó. Cada um é livre para falar o que quer, né?
Tá certo.
Só que quem vai pagar o pato é a população.
Deixa eu ver se eu pego alguém aqui, ainda dá por parte também, para não falar que a gente só ouviu um lado, né? Mas como foi, o pessoal foi falando, Oswaldo, eu fui puxando. Eu vou falar rapidamente com o Mano. Não, coisa assim, não vamos também, porque já criaram-se muita polêmica, né? Você até que se conteve hoje. É, para não falar, eu ia falar com o líder do prefeito, mas ele já saiu, o Gustavo já saiu, né? Para não colocar você também nessa, mas para não deixar de falar com alguém que esteve ao lado do prefeito também. Então, vamos falar. Falei até agora só com a oposição, então vamos falar com a situação também. Uma análise geral, a baixaria deixa quieto, porque isso aí já falei, deixa para lá. Eu nunca vi um negócio desse, mas tudo bem. Vamos falar exatamente desse projeto, vamos ouvir o lado do executivo. Boa tarde, Mano.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Serginho, é uma empresa BRZ, uma empresa renomeada que veio fazer a atualização da planta genérica em Bandeirantes. Por que ela veio? Por conta de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então chegou para a Prefeitura Municipal de Bandeirantes essa determinação, que veio acompanhada do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Então, diante disso, foi onde que o prefeito se mobilizou, correu atrás, fez a licitação e contratou essa empresa. Para você ter ideia, um trabalho desse, para você analisar toda a estrutura do município, todas as casas da cidade de Bandeirantes, é um trabalho gigantesco. Para você saber a metragem quadrada de construção dentro daquela casa e dos terrenos, que não tem construção, mas tem que saber certinho a metragem quadrada de cada terreno. E você poder atualizar essa planta genérica. Se não me falha a memória, a empresa, ela teve um custo de aproximadamente R$1,5 milhão. Porque é um projeto, é um processo muito árduo, é uma coisa que demora muito, muito trabalho. Então olha só o preço que o município teve que gastar para poder atualizar. E isso o prefeito teve que fazer porque ele foi obrigado. Porque assim, Serginho, como eu destaquei aqui na Câmara, nenhum prefeito quer onerar o cidadão. Nenhum prefeito, ele quer sugar o cidadão, o contribuinte, aumentar os impostos, os encargos. O prefeito, ele quer ajudar a cidade, ele quer ajudar o contribuinte. Só que diante dessa determinação, foi onde que ele fez esse projeto de lei da atualização da planta genérica. Lembrando, Serginho, que o município ficou aproximadamente 20 anos sem atualizar essa planta genérica. Então você pode ver vários imóveis dentro da cidade de Bandeirantes, que o valor venal hoje está de R$10 mil, só que a casa vale R$300 mil. Então foi isso que o prefeito fez por conta de uma determinação. Então por isso o projeto de lei, por isso que essa empresa DRZ veio, para atualizar a planta genérica e consequentemente vai ter sim uma atualização no IPTU. Só que, Serginho, é importante destacar que as pessoas de baixa renda, as pessoas que não investiram em suas residências nos últimos anos, o valor não vai ser atualizado de uma proporção maior, vai ser menor, porque ela não construiu, porque ela não investiu em sua casa. Então, a metragem quadrada vai ser... Então, existem residências que o IPTU vai cair, o IPTU vai ser menor. Então, bom, é isso que eu destaco, né, em relação à teoria boa desse projeto, tá? Bandeirantes vai crescer, vai aumentar a arrecadação de IPTU. Com isso, a gente vai conseguir investir mais no município, vai conseguir melhorar a qualidade de vida do cidadão de Bandeirantes. Lembrando e destacando aqui, Serginho, que as cidades vizinhas, no caso, Andirá, recebe de IPTU por ano R$3.400.000. É quase o dobro de Bandeirantes. E todo mundo sabe que Bandeirantes é bem maior que Andirá. Bandeirantes arrecada por ano R$1.800.000. Então, olha só, a nossa cidade Andirá, que muita gente fala, nossa, Andirá está ficando bonita, Andirá está crescendo, né? Está se desenvolvendo. Mas por quê? Olha só a arrecadação do IPTU, é quase o dobro da de Bandeirantes.
Ô, mano, mas veja bem, pelo que foi citado de exemplo aqui, não sei se é fato, porque a gente não viu o projeto em si, na totalidade e também junto com a planta genérica. Vamos aguardar os carnês chegar. Estabelecimento na área central, no coração da cidade, numa área nobre, vai abaixar um pouco o valor do IPTU. Enquanto algumas áreas, por exemplo, subindo lá na Vila São Vicente, vai subir cerca de 230. Não poderia ter sido melhor analisado isso aí? Eu sei que você não estava no executivo, né? Vai estar a partir do ano que vem. Mas não poderia se discutir melhor?
Muito bem destacado por você, Serginho. Mas olha só, o que ocorre? Nesse exemplo que você citou, normalmente essa casa, Serginho, paga lá R$50 de IPTU. Ela vai passar a pagar 150. Então, assim, existem ali, eu pesquisei várias áreas, muitas áreas, que a gente sempre pensa nas famílias mais carentes. As famílias pagam R$20 de IPTU, as mais carentes. Vai pagar 40. Nossa, dobrou 100%, meu Deus, 200%, mas assim, a família que paga R$20 de IPTU vai pagar 60. Então é isso, nossa, aumentou 200, 300%, só que o que ocorre, Sérgio, o valor venal é baixo. Então na porcentagem fica alto, mas no valor fica baixo. Tem casos ali que é o seguinte, o cara paga, a família paga R$70 de IPTU, vai subir para 150. Nossa, dobrou, sim, mas é porque o valor é pequeno. Então é essa... A informação que eu tiro para você em relação a essa pergunta. E claro, uma coisa que a gente tem que falar, porque eu sempre procurei falar a verdade em todos os meus cursos, em todas as entrevistas. As pessoas de classe mais alta, que têm construções maiores, vai aumentar mais o seu IPTU, porque ela tem uma metragem quadrada maior. E as pessoas de baixa renda, que não têm construção, que não têm esse acréscimo, vai permanecer, vai abaixar o IPTU dela ou vai aumentar um pouquinho, porque o IPTU dela já é baixo. Como eu citei aqui, na maioria dos terrenos que eu consultei, essas famílias mais carentes, que pagam ali R$50 de IPTU, vai para 100, 150, no máximo ali R$200. Mas essas de R$200 que eu acabei de citar, essas já são pessoas que construíram, tá? Pessoas de baixa renda ou classe média, mas que fizeram construção. Quem não tem aumento na casa, quem não fez construções, vai permanecer tranquilo.
Obrigado, mano.
Imagina, valeu Serginho, valeu Oswaldo, um abraço a todos, Deus abençoe e rumo ao executivo, obrigado Serginho por tudo. Você que se tornou um cidadão honorário aqui da cidade de Bandeirantes, eu tive um grande prazer, né, de poder acompanhar esse processo. Então muito obrigado pela cobertura nesses 8 anos, obrigado a você Oswaldo, obrigado a toda a população de Bandeirantes. E agora começa um novo rumo, uma nova etapa na minha vida, que é o setor do executivo, onde eu vou procurar me esforçar e produzir muito mais pela cidade. Um abraço a todos, Deus abençoe.